Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Temos notícias da Operação Fantasma em Guarapuava com Rodrigo Silva.
O Ministério Público reforçou o pedido de condenação dos 13 réus em um dos processos da Operação Fantasma 2, em Guarapuava, na região central do estado. A promotoria afirma que os acusados ofereceram a eleitores diversos favores e vantagens, principalmente na área da saúde, e respondem pelo crime de organização criminosa. Nas alegações finais da acusação, uma das últimas do processo antes da sentença, o MP afirma que o ex-presidente da Câmara dos Vereadores de Guarapuava, Doni Kluber, era o líder da organização criminosa e contou com a ajuda dos vereadores Celso Lara da Costa e Márcio Luiz Carneiro do Nascimento para estruturar o esquema. Tudo começou em 2013, quando Doni assumiu a presidência do Legislativo e teria nomeado de forma criminosa diversas pessoas para cargos em comissão com o único objetivo de se beneficiar eleitoralmente. Com isso, eles teriam montado um esquema ilegal de assistencialismo aos eleitores, usando os assessores nomeados cabos eleitorais permanentes pagos pelo poder público. Durante as investigações, os promotores também identificaram fortes indícios de que os três vereadores usavam serviços públicos do município para conseguirem votos. Os promotores afirmam que os denunciados burlavam as filas de espera do Sistema Único de Saúde, tudo com a ajuda da então diretora do Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava, Pinhão e Turvo, Márcia Andréia de Brito. Para a acusação, ela era responsável por fazer o adiantamento indevido de consultas, exames e cirurgias de eleitores indicados pelos vereadores. Assim, pessoas que pediam favores aos vereadores teriam conseguido ter a posição alterada na fila dos sistemas de consulta. Segundo o MP, uma auditoria do consórcio revelou que mais de 20 mil consultas foram realizadas sem pagar pelo gerenciamento da fila de espera e que em outros 3.692 casos, a fila de espera foi burlada através do auxílio de um agente público. Além dos três vereadores e da então diretora do SISGAP, o documento também pede a condenação de 9 servidores da Câmara dos Vereadores, que, de acordo com o Ministério Público, tiveram participação na organização criminosa. Os advogados da defesa dos 13 réus agora têm um prazo para também apresentarem as alegações finais e, passado esse tempo, a justiça deve pronunciar a sentença. Não há um prazo final para que isso ocorra. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
Produtores de frango e de porcos que foram afetados pela greve dos caminhoneiros poderão financiar recursos para capital de juro no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A instituição está disponibilizando uma linha de crédito para reposição dos estoques dos animais.
Produtores de frango e porcos que foram afetados pela greve dos caminhoneiros poderão financiar recursos para capital de giro no BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A instituição disponibilizou R$1,5 bilhão de linha de crédito para repor estoques após perdas de animais durante a paralisação, que ocorreu no fim de maio. Segundo o presidente do banco, Diogo Oliveira, as taxas de juros e as condições de pagamento serão facilitadas.
Houve perdas muito importantes e prejuízos na cadeia produtiva, então essas empresas necessitam nesse momento de repor esses estoques, repor os animais, e para isso o BNDES está disponibilizando uma linha de capital de giro com 60 meses para pagar, sendo 24 meses de carência. As taxas em torno de 10% ou 11% ao ano.
Outra medida acertada foi a liberação de uma linha de crédito para a instalação de energia solar em residências e empresas. Quem pegar o financiamento terá até 12 anos para pagar e os juros são de 4% ao ano. De acordo com Diogo Oliveira, a finalidade da medida é gerar energia sustentável e reduzir as despesas com a conta de luz.
É uma linha que está disponível para pessoas físicas e jurídicas com recursos do Fundo do Clima para que as pessoas possam usar a energia solar, com isso reduzir a sua própria conta de energia e até, em muitos casos, gerar energia para o sistema.
Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Uma publicação interessante pode ajudar interessados no cultivo de seringais no Paraná. É um livro que explica as etapas desde o cultivo até a extração do látex, incluindo quais regiões do Paraná podem fazer este tipo de plantio.
O IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, está lançando o livro Cultivo de Seringueira no Estado. A obra é um resumo de uma teoria sobre procedimentos técnicos em todas as etapas de cultivo, da seleção de áreas apropriadas ao plantio de seringais, formação de mudas e implantação do seringal até a extração do látex. Natural da região amazônica, a seringueira pertence à mesma família da mandioca, da mamona e do pinhão manso. De acordo com a pesquisa constante no livro, não se sabe muito sobre o início da obtenção de borracha, mas ela ganhou importância econômica quando, em meados do século XIX, um americano e um inglês desenvolveram a técnica da vulcanização, tratamento químico que torna a borracha natural flexível e resistente, o que impulsionou a fabricação de pneus e a indústria automobilística. A partir de então, ingleses, franceses e holandeses vislumbraram a possibilidade de cultivar a seringueira nas colônias do sudeste da Ásia, com condições de solo e clima parecidas com a Amazônia. O engenheiro florestal André Luiz Medeiros Ramos, autor da obra, juntamente com os pesquisadores Jomar da Paz Pereira e Alex Carneiro Leal, afirmou que o livro apresenta um resumo de quase 30 anos de pesquisas.
Ele começa realmente com a história, desde o tempo da Amazônia, né, historiando como foi descoberta a borracha, a questão da vulcanização depois, ele olha para a Ásia, plantado nas colônias inglesas, e até chegar ao Brasil também, né, a questão do Brasil, do cultivo do Brasil, né, e depois ao Paraná. Então daí ele parte para a parte econômica, a importância econômica, ele começa a fazer essa explicação, né, e entra em parte ecológica, né, o que é o solo adequado, o clima adequado, passando agora pela implantação, manejo, os clones, melhoramento genético. Então ele é completo, uma referência bem completa assim, sobre a espécie. E até chegar na parte de sangria. E no final, um apêndice, um último capítulo sobre carbono também, que é um assunto bem atual, também tem a sangria tem potencial muito grande para atender essas exigências também que o Brasil está sofrendo, né?
O mercado para borracha se mostra bastante favorável a médio e a longo prazo. Estima-se que há um déficit de aproximadamente 85 mil toneladas de borracha natural no mercado mundial. E cerca de 60% da borracha natural consumida no Brasil é importada. A estimativa é de que seja necessário o plantio de cerca de 700 mil hectares de seringais até 2020 para que o país atinja autossuficiência. No Paraná, a seringueira chegou em plantios no litoral a partir dos anos 80 e se desenvolveu na região noroeste. Hoje, são cultivados 1.500 hectares no estado. O engenheiro florestal André Luiz Medeiros Ramos afirma que os estudos do livro apontam para o elevado potencial da atividade no estado, seja do ponto de vista agronômico, econômico, social ou ambiental.
O nosso vizinho, vocês têm ideia, o nosso vizinho ao norte aqui, o estado de São Paulo, é o maior produtor nacional. Não é mais a Amazônia não tem mais importância assim, econômica em termos de produção de borracha natural. Lá que existe é o extrativismo, então é impossível o extrativismo concorrer, não concorre mais com áreas plantadas de São Paulo, Espírito Santo, Bahia. E o nosso estado vizinho aqui é Paraná, Paraná é São Paulo, o maior produtor nacional, o líder nacional. E nós aqui ao sul temos uma condição muito boa também, parecida com a deles, na faixa norte, noroeste, oeste, com solos muito bons, até melhores que os deles às vezes, com um clima uma temperatura um pouco mais baixa, que favorece também ter escoamento de látex. Então é uma condição muito interessante, um potencial muito grande, para uma espécie de uso múltiplo, e é muito interessante.
O livro Cultivo da Seringueira no Paraná custa R$ 50,00. Ele pode ser comprado na sede do IAPAR em Londrina ou pela página www.iapar.br. Priscila Paganotto para o Paraná de hoje.
Encerrando o Paraná de hoje, ótimo dia para você. A gente se encontra na próxima edição.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.